Sim, com certeza. Portanto, eu queria dar as boas-vindas à Associação Bandeira Azul da Europa. Temos aqui connosco o Presidente da Direção, o Dr. José Archer, e a Diretora-Geral, a Dra. Fátima Vieira. Sejam muito bem-vindos a esta audiência que tem como objetivo equacionar a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento sustentável. Eu penso que estão ao par daquilo que é a grelha de tempos. Terão no início 10 minutos para fazer a vossa apresentação. Já percebi que tem algum material que pediram para ser distribuído pelos grupos parlamentares. Muito obrigado. Tudo bem? Não, com certeza. Não. Depois, os grupos parlamentares terão cada um 3 minutos para fazerem as perguntas que entenderem. E depois terão novamente 10 minutos no fim. Estes 20 minutos no total não têm que ser rigidamente divididos em 10 e 10. Se quiserem usar um bocadinho mais no início ou um bocadinho mais no fim, podem, mas são 20 no total. E portanto, eu se calhar, dando-vos as boas-vindas aqui à Comissão de Educação e Ciência, passava desde já a palavra ao Presidente da Direção desta Associação, o Dr. José Archer, para a sua apresentação. O tempo conta ali naquele relógio e, portanto, vai passando e eu, quando chegar mais ou menos aos 9 minutos...
Apita no final.
Não apita, não. Eu é que começo a fazer sinais a pedir que interrompa a sua intervenção. Muito bem. Passava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Meus senhores, muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado por nos receberem. Esta organização que tem também como objetivo educação para a cidadania e para o desenvolvimento sustentável. Nós temos muito gosto em estar aqui na sequência e, aliás, felicitar a Assembleia pelas resoluções que tomou há praticamente um ano, que foi as resoluções da Assembleia da República 157/2018 e 158/2018, de 6 de abril, portanto, praticamente há um ano, em que eram recomendações ao Governo para, por um lado, promoção da educação ambiental nos ensinos básico e secundário, e a 158 recomendava ao Governo que realizasse a avaliação do impacto do programa Ecoescolas. E é na sequência destas resoluções que nós aproveitamos para vir um ano depois e falar exatamente nas Ecoescolas. O programa das Ecoescolas, que com certeza que será familiar a muitos, se não a todos, dos aqui presentes, é um programa de educação para o desenvolvimento sustentável que é desenvolvido em Portugal pela Associação Bandeira Azul desde 1986. Nós estamos integrados numa fundação de educação para o desenvolvimento sustentável, que é a FEE, Foundation for Environmental Education, que está neste momento em 76 países no mundo inteiro, e um dos programas que desenvolve é precisamente o programa das Ecoescolas, juntamente com o programa dos Jovens Reportas para o Ambiente, JRA, são os programas vocacionados para as escolas. Com certeza que também já conhecem alguns dos outros programas, nomeadamente a Bandeira Azul, que é o mais antigo e o mais conhecido, o mais notório. Temos também outros programas para os municípios, como o Eco 21, e o Ecofreguesias, além de um programa para o turismo sustentável, que é o Green Key. Em grandes números, portanto, a Ecoescolas é uma rede mundial que está em 67 países, com cerca de 20 milhões de alunos, portanto, temos 51 mil escolas pelo mundo inteiro, e assenta numa metodologia que nós costumamos designar pelos 7 passos. Só para ficar um bocadinho familiarizados com o programa, os 7 passos começa pela formação do Conselho Ecoescolas. Esse Conselho, que é formado imperativamente por alunos, professores, pessoal auxiliar, direção da escola, pais e a comunidade escolar, a comunidade envolvente da escola, portanto, agentes económicos da comunidade. Esse conselho tem como primeiro objetivo a auditoria, portanto, o levantamento, o diagnóstico à escola. Dessa auditoria sai um plano de ação para, naturalmente, um período escolar, que é o período letivo de cada ano. Esse plano de ação é sujeito a uma monitorização e avaliação permanente, integrado no trabalho curricular dentro da escola e, no fim do trabalho do plano de ação, é feita a divulgação e a intervenção da comunidade, terminando com a apresentação e a preparação do chamado ecocódigo, que é um código de conduta que resume, de alguma maneira, todas as grandes linhas de orientação de que cada escola quer comunicar para interna e externamente para os seus alunos, para a sua comunidade. Nós dizemos que a ecoescola parte do diagnóstico à avaliação. Portanto, qual é a situação, o que é que queremos mudar, para onde queremos ir, como vamos conseguir e quais os resultados. Um aspecto muito importante que temos visto e do resultado que as ecoescolas têm tido é efetivamente que esta avaliação, os trabalhos feitos, são trabalhos feitos e que são apresentados e que são avaliados e monitorizados. Portanto, não é um trabalho para a gaveta, não é que os grandes desafios que nós pomos aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, é, de facto, eles se sentirem, eles abraçam qualquer desafio, mas muitas das vezes saem frustrados porque os desafios ficam na gaveta. Aqui, de facto, as coisas acontecem no terreno, na comunidade e vêm as mudanças. Portanto, o que é que fundamentalmente estamos aqui a alterar comportamentos? O que se procura aqui é alterar comportamentos, começando dentro da escola, sendo uma escola cada vez mais aberta, sem muros e integrada na comunidade, em que essa alteração de comportamentos começa, se calhar, nas camadas mais pequenas, nas mais jovens, e depois propaga-se pela família, pela comunidade, e, portanto, são, de facto, estamos a preparar os nossos decisores de amanhã, os nossos cidadãos de adultos daqui a uns anos, para serem mais conscientes, mais ativos e mais determinados naquilo que fazem. E neste momento nós podemos dizer isso com toda a propriedade, porque desde 96 desta parte já temos várias gerações de ecoestudantes que são a mostra evidente do bom trabalho, do bom desempenho e do bom resultado que isto tem. Em termos de integração, em termos de implementação, esta metodologia que eu descrevi dos 7 passos depois é trabalhada em... trabalha temas que são obrigatórios, que é nomeadamente água, resíduos e energia. Depois temas anuais, que este ano temos o mar e a floresta. Portanto, nós a floresta tínhamos ano passado, já mantivemos a floresta, que é um tema cada vez mais presente e mais relevante no nosso país. E acrescentamos também o mar, que também é um dos outros dos elementos essenciais que nos rodeia por todo lado, aliás, agora mais aí, cada vez mais com a nossa perspectiva de plataforma da nossa zona exclusiva, do nosso território marinho em termos de Portugal, portanto o mar é também muito importante. Depois, para além destes temas obrigatórios, naturalmente, a cada escola são oferecidos outros temas, dependendo da integração ou da escola, da localização em que a escola se encontra. Se é uma escola do interior, se é uma escola do litoral, uma escola urbana, uma escola suburbana, portanto, serão naturalmente diferentes preocupações e diferentes campos de atuação. Esta estratégia de educação para a cidadania é, de facto, refletida em vários referenciais. Portanto, isto que nós começamos em 1996, já hoje em dia, portanto, passados estes 20 e poucos anos, está presente e veio a ser transposto para o papel em diversas, em muitos, quer nacional, quer internacionalmente. Primeiro de tudo, nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, concretiza especificamente o ODS-4, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio de educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis. Portanto, isto é retirado, é o espelho das ecoescolas, daquilo que nós fazemos em ecoescolas. Está muito refletido também, aliás, que nós contribuímos para o INEA 2020, Estratégia Nacional de Educação Ambiental, para a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e para o Referencial de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Portanto, são todos estes referenciais que hoje em dia temos, vieram, e muito bem, na nossa opinião, buscar a experiência e o exemplo que tivemos a desenvolver ao longo de décadas nas ecoescolas para os verter para modelos e guias, de facto, de referência para os nossos sistemas de educação. A evolução das ecoescolas tem sido, também os números também falam por si, nós começamos em 96 com 30 escolas, portanto foi um bom arranque com 30 escolas, estamos este ano com mais de 1.600 escolas inscritas em Portugal, estou a falar em Portugal, portanto galardoamos, ano passado quando galardoamos é... O galardão é o reconhecimento que é dado, não há nós não certificamos, nós reconhecemos. O reconhecimento que é dado às escolas quando a escola implementa o seu plano de ação e atinge os seus objetivos. E neste último ano tivemos o grato prazer de galardoar 1.438 escolas em 233 municípios. É importante também aqui referir a parte dos municípios, porque uma escola para estar inscrita tem que ter uma colaboração do município que, no fim de contas, participa e apoia a escola no seu desenvolvimento, porque a escola não pode trabalhar isolada e sozinha e, portanto, naturalmente que está apoiada pelo seu município. Com isto, nós, neste momento, a ABAI, eu creio que, arrisco-me a dizer, que é a organização que tem mais parcerias estabelecidas com os municípios, porque nós temos 225 municípios parceiros à conta, em grande parte, das ecoescolas, porque os municípios, ao apoiarem as escolas, passam a ser nossos parceiros e, portanto, este trabalho de conjunto, esta colaboração, permite-nos, de facto, atingir estes bons resultados. Dentro da distribuição geográfica, portanto, nós temos escolas espalhadas por todo o território nacional, nomeadamente, aliás, com grande expressão nas regiões autónomas. A região autónoma da Madeira tem 65% das suas escolas são ecoescolas, nos Açores são 29%. Naturalmente que o maior número de escolas inscritas no programa acabam por ser em Lisboa e Porto, não necessariamente em termos percentuais, mas em termos absolutos, mas o mapa do país é, de facto, um mapa totalmente coberto por os tais bandeiras verdes, pelas nossas escolas. Em termos de implementação, nós temos... Então, isto depois, só para dizer que o trabalho das escolas depois é feito com o desenvolvimento de muitos projetos, portanto nós temos projetos integrados, outros, a maior parte dos quais são originados dentro da ABAI, outros que vamos buscar a outros parceiros e outras associações. E aqui depois, naturalmente, o que nós gostávamos hoje de vir aqui partilhar convosco e as nossas preocupações é a questão da avaliação. O trabalho que nós fazemos de avaliação, o trabalho que é feito com as gestes e as dificuldades que temos tido depois dessa avaliação in loco, no terreno, mas naturalmente que deixarei para a segunda parte da intervenção essas questões e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis às vossas análises, às vossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado por esta introdução, por esta descrição do vosso projeto e da situação em que estão atualmente. Agradeço. E eu passava desde já a palavra à senhora deputada Ana Sofia Betancourt, do PSD, para os seus 3 minutos de intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria já, desde já, fazer uma manifestação de interesse. O meu filho é um delegado de ecoescolas, portanto, tenho, portanto, uma manifestação de interesse. Mas dizer que agradecer a presença, necessariamente, e agradecer, acima de tudo, a experiência que no terreno têm realizado e que têm tido resultados e que estão à vista os resultados, não é? Nós hoje temos a consciência que os jovens estão muito mais proativos, sensibilizados para estas matérias, isso é fruto necessariamente de um grande trabalho de várias entidades em parceria que na comunidade educativa têm desenvolvido esse papel ativo e essa presença numa educação cívica proativa com vista à sustentabilidade. Os desafios são imensos, necessariamente. A articulação de todos estes intervenientes são imensos. São 4 décadas de maior consciencialização destas matérias e que têm vindo a dar frutos. É óbvio que o tempo urge sempre nestas matérias de sustentabilidade e nós hoje sabemos o quanto se torna urgente. Tivemos há bem pouco tempo manifestações de jovens a alertar para que não existe plano B relativamente a determinadas áreas. Num movimento social muitíssimo interessante e de valorizar, e que tem a ver com este aspecto de uma participação muitíssimo ativa para aquilo que é a construção do seu futuro. E, portanto, aquilo que queremos são, e a educação para a cidadania bem executada tem a ver com isso, que é cidadãos mais conscientes, mais ativos e mais participativos na sua comunidade local, mas também ao nível global, porque estes assuntos têm uma escala necessariamente global. Quanto mais informação tivermos, quanto mais informação partilharmos, quanto mais debate existir, mais as opções políticas que vamos fazendo, e ao nível do ordenamento do território fundamental, podemos ter mais consciência naquilo que estamos a lidar. E queria, portanto, cumprimentar a associação, porque teve um papel pioneiro nesta área, tem um papel muitíssimo importante na ligação dos agentes e desta comunidade local. Agora avançou, como dizia aqui o meu colega que é presidente de junta, que avançou para as áreas das freguesias, o que é ainda mais importante, porque é da microescala para a grande escala que lá chegaremos. E, portanto, sendo uma matéria transversal, diria que gostaríamos de ouvir essas questões que ficaram por dizer, que são agora as dificuldades. Atingindo este patamar, temos que então chegar a um patamar de uma excelência ainda maior, e essa excelência tem a ver, temos noção, numa articulação efetiva de todos os agentes e numa tentativa de nos articularmos todos melhor no terreno. Como é que isso se pode fazer e quais são as dificuldades que estão a sentir nesta monitorização, que é sempre importante, e esta avaliação da educação para a cidadania então termino já, Sr. Presidente, para a cidadania. A cidadania tem muitas áreas, sendo a área da sustentabilidade transversal. E, portanto, ela tem de ser bem aplicada para construirmos uma sociedade melhor no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas deputados e cumprimento de uma forma sentida a Associação Bandeira Azul, pelo trabalho que tem desenvolvido, por todo o trabalho que tem desenvolvido em prol do desenvolvimento sustentável do ambiente e que tem sabido envolver uma diversidade de parceiros que é extremamente importante. Educar, sensibilizar e responsabilizar são as ações, e eu direi os desafios, que este programa Ecoescolas permanentemente nos confronta, com que este programa nos confronta. O programa Ecoescolas está no terreno há mais de 20 anos e eu direi que é uma aposta ganha. É claramente uma aposta ganha. O número de escolas que se vê em cada ano letivo envolvido no programa Ecoescolas tem, de uma forma geral, aumentado e tem envolvido cada vez mais alunos. E o entusiasmo desses alunos na adoção e na construção de projetos e na implementação dessas medidas tem sido, de facto, de realçar e de enorme valor. É um programa reconhecido pela Unesco, é um trabalho desenvolvido e reconhecidamente um forte contributo para a implementação da Agenda 21 local. Envolve os alunos, as comunidades escolares e educativas, parceiros locais, autarquias. E por isso é, de facto, uma aposta ganha. Mas continua a fazer o seu caminho e tem de continuar a fazer o seu caminho. Segundo os dados que são veiculados na vossa página, no ano letivo 2018 e 2019 estão envolvidas 1.752 escolas. Há bocadinho frisaram que estão neste momento em parceria com 225 municípios. No início do ano letivo eram 174. E isto corresponde a cerca de 56, 57% dos municípios. E entendemos que é preciso, nesta área, um pouquinho mais. O Ministério da Educação tem vindo a participar neste projeto desde o seu início, em 96-97. A Direção-Geral da Educação integra a Comissão Nacional e, portanto, há todo um conjunto de entidades ligadas à educação, à agricultura, ao ambiente, à floresta, de caráter nacional, regional, nas regiões autónomas, que estão envolvidas neste projeto, o que é extremamente positivo e que nos induz a todos a trabalhar cada vez mais. O programa Ecoescolas tem sabido motivar, mobilizar e encorajar as escolas, os seus alunos, a desenvolver atividades dirigidas, termino já, Sr. Presidente, à melhoria do desempenho ambiental das escolas, à mudança de comportamentos. Tem também o enorme mérito este programa de apelar e criar hábitos de participação e de cidadania. Tem um caráter ambicioso e induz-nos a querer cada vez mais. E é nesse sentido, e face às percentagens de municípios que estão envolvidos e que consideramos que poderão ser mais, que perguntamos que estratégias são desenvolvidas pela Associação no sentido de alargar o leque de parceiros, não só a nível das escolas e de alunos, obviamente, mas de uma forma mais direta ao nível das autarquias locais, atendendo mesmo à relação que, de proximidade que hoje as autarquias locais têm
obrigado,
com as escolas.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigada. Eu não creio que não vou acrescentar nada àquilo que foi dito. Saudar o trabalho que ao longo do tempo tem sido feito nas escolas com este programa e pela Associação em nome de uma estratégia para a cidadania. Nós consideramos que a educação para a cidadania é um aspecto que deve estar sempre presente na educação e que se faz muitas vezes em interligação com a comunidade e, portanto, também com associações que desenvolvem de maneira mais ou menos institucional este tipo de programas. No caso, este já está muito solidificado e implementado nas escolas. Os números são, de facto, muito expressivos. 1.734 escolas é um número bastante impressionante, sobretudo se tivermos em conta que abrange 750 mil alunos e 2.300 professores, o que nos dá também uma expressividade nacional grande de implementação do programa. É um facto que, sobretudo na vertente ambiental, e tudo nos indica, tenderá a tornar-se cada uma preocupação crescente, não apenas dos professores e das associações que desenvolvem estes programas, mas sobretudo dos jovens. A greve climática a que nós assistimos e que foi impressionante e que apoiámos, pelo menos alguns de nós, foi um exemplo disso, de como os jovens também se preocupam com o seu futuro e com aquilo que representará para a sua geração e para as gerações seguintes um desenvolvimento não sustentável das sociedades e do planeta, mas há, de facto, uma virtualidade no seguimento de uma visão mais abrangente da sustentabilidade que inclui não apenas no desenvolvimento sustentável, aliás, isso está previsto nos vários objetivos, não apenas a questão ambiental, mas uma versão mais abrangente de direitos humanos, de direitos sociais, de igualdade de género e que tudo isso, todas essas componentes estejam incluídas na importância do desenvolvimento sustentável, naquela ideia também vem muito desta cultura de que a paz é muito mais do que a não-violência, se constrói a partir de uma base sólida de direitos e que esses direitos se afirmam em muitos campos. Há depois duas últimas questões que, aliás, vêm logo aqui na capa da informação que nos deixam, que têm a ver com a necessidade, e porque, precisamente porque é um programa virado para a educação, a necessidade de não esquecer que a educação e a educação para o desenvolvimento têm que corresponder boas instalações físicas e um contingente de professores adequado e qualificado, que eu acho que é uma das condições que a escola pública tem garantido em Portugal e que nós temos que continuar a defender também em prol deste objetivo de desenvolver uma cidadania ativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os membros aqui presentes da Associação Bandeira Azul. Para não me repetir com o que já foi dito antes, talvez só sublinhar esta ideia de que, se hoje em dia há tema que mobiliza os mais jovens, a coisa que tem capacidade de os convocar é o tema das alterações climáticas. Realmente, exemplo disso foi a manifestação que tivemos aqui recentemente à nossa porta. Acho que nestes 4 anos, mas não é uma longa história, mas nestes 4 anos aqui presente, nunca tinha visto uma coisa daquela dimensão, naquelas faixas etárias, num movimento de interesse próprio, no sentido em que são quem usufruirá, mas não a reclamar coisas para si necessariamente, e com uma abrangência e uma transversalidade muito grande, e de certeza, tenho a certeza, embora difícil de medir, que parte disso também tem que ver com aquilo que vão ouvindo na escola, também em projetos como o Projeto Ecoescolas. Este ano aqui o Parlamento dos Jovens também está dedicado a este tema, portanto nós temos ido a várias escolas e o tema foi exatamente o tema das alterações climáticas. Em muitas das escolas é muito engraçado perceber que os miúdos têm que promover um conjunto de recomendações para trazer e discutir aqui na Assembleia, mimetizando uma situação de Parlamento e de escolha de propostas, e é muito engraçado que muitos deles vão buscar as ideias àquilo que experimentam e realizaram já na escola, nos projetos Ecoescola que ao longo dos anos têm acompanhado, e portanto de alguma maneira há de facto uma semente que ali fica, que lhes permite pensar um bocadinho mais sobre o assunto e daí tirar algumas ideias. Nos vossos relatórios, este ainda não li todos, mas daquilo que foi consultando, até por causa da resolução a que fazem referência, falavam não só em escolas do ensino não superior, mas também em algumas escolas de ensino superior. E eu perguntava se também continuam a desenvolver trabalho com essas. Porque é que é mais complicado? Se é uma questão de foco, preferem começar mais cedo e mais precocemente, ou se no ensino superior não há tanto interesse ou capacidade? Isto por um lado. Por outro lado, uma das questões que trazíamos no nosso projeto de resolução, que depois se transformou numa resolução da Assembleia da República, e termino, tinha que ver com a avaliação do projeto. Eu bem sei que é muito difícil em projetos desta natureza fazer uma avaliação, pelo menos quantitativa, do que é a capacidade transformativa que o projeto tem. Mas através de inquéritos, e é sempre possível ter alguma sensibilidade ao que tem sido o impacto deste projeto. Mas, de facto, para que surta não só coisas giras, mas para que surta de facto um efeito transformador, que é o que se pretende, é preciso que haja meios para continuar a fazer o projeto acontecer no terreno. E portanto perguntava, do ponto de vista de financiamento, imagino que o financiamento que recebam tenha que ver com as afiliações que têm com as fundações às quais pertencem, não sei se têm algum financiamento público ou não, mas para além do dinheiro há também a capacidade de entrar nas escolas com facilidade e de nas escolas terem professores ou meios humanos que vos acompanhem e que sejam o vosso braço, se quiserem, no terreno, porque imagino que a vossa estrutura não seja gigantesca, não é? E portanto gostaria de perceber se isso é um inibidor à capacidade que vocês têm de expandir e de multiplicar aquilo que já estão a fazer no terreno. E finalmente, também um bocadinho a vossa apreciação, esta é mesmo a última pergunta, que é, para mim não deixa de ser paradoxal, e isto tem a ver com uma coisa que aconteceu há pouco tempo. No Parlamento dos Jovens fui visitar uma escola, exatamente com este tema, tinham algumas ideias que tinham a ver com o projeto Ecoescolas, mas a escola estava, todo o telheiro da escola era de amianto, e não deixa de ser um paradoxo paradoxo estar numa escola em que toda a linguagem naquele dia se mobilizava para o século, as alterações climáticas, a necessidade de objetivos de sustentabilidade ambiental debaixo de um telheiro de amianto. E, portanto, se tem alguma capacidade de ajudar a influenciar ou a sensibilizar os alunos para este tipo de transformações que também são necessárias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar os representantes da Associação Bandeira Azul, agradecer o dossiê que nos fizeram chegar, que é bastante completo e também nos ajuda aqui a, de certa forma, acompanhar melhor e com mais detalhe tudo aquilo que tem sido a atividade desenvolvida. E, efetivamente, é um bocadinho difícil não repetir assuntos, porque já aqui muita coisa foi abordada. Nós gostávamos de efetivamente perceber melhor esta interligação com o ensino superior e os desafios que estão subjacentes à chegada a essas faixas etárias, que naturalmente colocam questões de outra ordem do que o não superior, e portanto é também um bocadinho perceber esse balanço, como é que isso tem corrido e o que é que apela mais diretamente a essas faixas etárias e se têm alguma perspectiva em relação a essa matéria. Uma outra questão que gostávamos de colocar tem a ver com a interligação escola-comunidade. No sentido em que gostávamos de perceber aqui até que ponto se têm conseguido desenvolver atividades não só dentro dos recintos escolares, mas no entorno, e de que forma é que isto também ajuda a mobilizar toda a comunidade, ao fim e ao cabo, que está para fora das quatro paredes da escola, e se tem sido também uma preocupação e como é que têm conseguido fazer isso, porque efetivamente, não é, dependendo também da localização das escolas, há desafios completamente diferentes, não é? Falar numa escola que é no interior do país, numa zona muito verde, para uma escola que está na cidade, com certeza que esta percepção de todas as problemáticas tem alcances diferenciados, e isso também é interessante. Também reparei que aqui nesta documentação que nos trazem, eu não vou resistir a fazer esta observação, que nos falam no impacto das ecoescolas nos rankings nacionais. Nós não acompanhamos esta lógica em absoluto, não nos parece que seja propriamente sequer a abordagem mais valorizadora do próprio programa Ecoescolas. Até porque, e era uma questão que eu vos queria colocar diretamente, pensando na questão ao contrário, é até que ponto um programa desta natureza pode precisamente ser valioso nas escolas em que há mais dificuldades de funcionamento, em que faltam trabalhadores, em que faltam professores, em que faltam, ao fim e ao cabo, infraestruturas, em que as comunidades estão sujeitas a mais dificuldades de ordem económica ou social, e se efetivamente não poderia ser essa a chave também mais interessante de abordagem, em vez de estarmos a colocar como um fator de diferenciação de elite, por assim dizer, exatamente o contrário, ser importante para que haja aqui um progresso de todo o ambiente escolar, no sentido de uma maior consciencialização, de um maior envolvimento e até de uma maior atratividade com outro tipo de atividades para os alunos que lhes permitam ter mais interesse por aquilo que é a vida escolar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao fim das intervenções dos grupos parlamentares. Eu agora tenho mais ou menos 9 minutos para os vossos comentários, as respostas que quiserem, ou que entenderem poder-nos transmitir. Portanto, já a palavra.
Muito obrigado, porque vou tentar gerir da melhor maneira os 9 minutos, porque as questões foram tão interessantes que já tínhamos aqui para o resto da tarde. Se calhar eu começava pelo fim, responder à Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP, relativamente à questão do impacto das ecoescolas. É evidente que nós trouxemos esta questão dos rankings por uma questão da amostragem, mas também, se verificar também na pasta, também eu tenho outro exemplo, que é o exemplo das ecoescolas do outro lado dos rankings, que é exatamente uma escola profissional que, ao ser ecoescola, teve a ideia de ir buscar os alunos com insucesso escolar nos outros estabelecimentos e integrou-os num projeto e tem tido imenso resultado, mas, portanto, privilegiando e buscar os alunos com insucesso escolar. Portanto, aqueles que nunca tiveram sucesso nos outros estabelecimentos acabaram por conseguir ser, de alguma maneira, integrados por esta visão mais transversal e integradora que o próprio conceito das ecoescolas tem. Indo agora ao ensino superior, como também se aperceberam, a ecoescolas abrange todos os graus de ensino. Começa no pré-escolar até ao ensino superior. porque é que o ensino superior tem menos expressão? Não tem menos expressão por falta de vontade. Primeiro, há menos, logicamente, há menos estabelecimentos de ensino superior do que estabelecimentos de ensino básico ou secundário. Mas, fundamentalmente, porque o nosso objetivo para o ensino superior, que estamos agora a chegar a esse ponto, é que uma ecoescola de ensino superior, para além de cumprir o programa propriamente dito da ecoescola, tem que ter forçosamente uma intervenção mais presente e um trabalho mais específico para a comunidade, nomeadamente seja através de um mestrado, seja através de um doutoramento, seja através de cadeiras curriculares. A preocupação, a escola tem que ser mais interventiva. Na ecoescola é, por natureza, uma escola de portas abertas, que vai influenciar, é um polo de desenvolvimento sustentável da sua comunidade e, portanto, a Universidade, o Instituto Politécnico Superior, tem forçosamente que trabalhar mais para além da escola, para além dos muros da escola, e ter algo que possa apresentar e que possa contribuir, até porque nós, hoje em dia, se pegarmos as nossas universidades, pegando no exemplo das universidades aqui de Lisboa, seja a nova, seja a clássica, a abrangência das áreas que ministra são tão valiosas e tão ricas em soluções para a comunidade, que é impensável que uma ecoescola superior, de ensino superior, se limite a cumprir um programa destes dentro do campus. Portanto, logicamente que é muito importante que o campus esteja bem ordenado e bem organizado. Já agora dizendo, nas ecoescolas não há telhados de amianto, seguramente, portanto, logicamente, esse exemplo se foi dado, não deveria ser uma ecoescola, ou então estavam todos muito distraídos. E portanto, esta parte do papel do ensino superior é fundamental, mas nós queremos ir muito mais além do que é. Relativamente à escala da integração da escola com a comunidade, nos outros programas, nós naturalmente temos essa preocupação, quer no ECO21, quer no ECO-Freguesias, em que um dos indicadores que está é o número de escolas que da comunidade, ou deste caso da freguesia ou da autarquia, que são ecoescolas. E, portanto, sendo naturalmente o município um parceiro por excelência da escola, tem que estar aqui presente. Indo de trás para a frente, na questão do financiamento, a Associação Bandeira Azul não tem financiamento público, por uma questão de independência, por uma questão, quer dizer, uma coisa é ter fundos que se candidatem em termos de projetos. Em termos de financiamento, pura e simplesmente, não tem financiamento público em nenhum dos nossos programas. Nós trabalhamos de uma forma completamente autónoma, integramos, no caso das escolas, a situação é muito simples, a escola não paga qualquer tipo de, não dá qualquer tipo de contribuição, nós vamos pedir uma contribuição no valor de 70 euros por cada escola ao município, por isso é que fazemos as parcerias com a autarquia. É a autarquia que deve suportar as suas escolas. E este valor é essencialmente para a organização e para os materiais, porque nós disponibilizamos para as escolas, não é para... Depois vamos buscar outras fontes de financiamento com os nossos parceiros, com outros serviços, mas a nossa preocupação é sermos completamente independentes, podemos trabalhar em parceria com todos, sendo completamente inclusivas, mas não estarmos dependentes nesse aspecto de ninguém. Se me pergunta pela equipe, com certeza que a equipe é muito reduzida, por isso é que nós privilegiamos naturalmente todas as parcerias e as colaborações, seja de outras organizações não governamentais, seja das autarquias, seja das comunidades e dos agentes económicos, dos nossos parceiros. Além de que, logicamente, estava Fátima aqui a recordar-me, que nós temos, que considero que é o professor mais bem utilizado e mais bem pago deste país, que é o professor coordenador destes programas, das ecoescolas, portanto, que é a Margarida Gomes, está destacado do Ministério do Ambiente, através da APA. Foi uma parceria estabelecida entre o protocolo estabelecido entre o Ministério do Ambiente e o Ministério da Educação em 1986, dos quais nós, a partir daí, passamos a beneficiar de um professor destacado para fazer a coordenação pedagógica dos nossos projetos e, portanto, é um professor que trabalha em 1725 escolas neste país, portanto, embora do seu full-time, que são bastantes horas para além do horário normal, mas com grande sucesso e com muito empenho. A questão da avaliação e as dificuldades que temos. Portanto, o objetivo que temos estabelecido em termos das escolas é, efetivamente, nós termos fazermos a avaliação in loco das escolas de 3 em 3 anos. Portanto, a escola deve ser visitada, para além de estarmos a acompanhar sempre e monitorizar todos os projetos e recebemos todas as informações e todo o plano de ação e a execução de cada escola, em cada 3 anos a escola deve ser visitada. E deve ser visitada por nós e, naturalmente, em cada região, pelas DGESTs ou pelas equivalentes, nos casos das regiões autónomas. O problema põe-se em que nós, se olharmos para este gráfico, para este quadro que nós temos aqui, na região autónoma da Madeira, das 42 visitas previstas para 2017-2018, fizemos 38, portanto, praticamente todas. Nos Açores, das 17, realizaram-se 12. No Algarve, das 9, realizaram-se 9. Do Alentejo, das 21, realizaram-se 17. Da Lisboa e Valdetejo, das 331, realizaram-se 0. Do centro, das 236, realizaram-se 51. E do norte, das 278, realizaram-se 13. Portanto, nós temos aqui um sério problema de acompanhamento por parte daquilo. Eu digo sinceramente, eu acho que nós fazemos o nosso papel e eu acho que o Estado devia fazer o dele também. E aqui em Lisboa e no Porto a situação é grave, até porque, quer dizer, sobretudo porque é o sítio onde há mais escolas e onde as escolas deviam ser mais acompanhadas. Não, logicamente, que eu acho que as escolas do interior mais longínquo têm que ser, mas essas estão a ser acompanhadas, efetivamente. Portanto, estas precisavam de ter algum acompanhamento. O outro aspecto que eu vos queria aqui trazer é o aspecto da necessidade de termos tempo curricular afeto a este trabalho. Tal como há na Educação para a Saúde, os professores dedicados têm tempo curricular para isto, para essa área. Neste caso, de Educação para a Cidadania e Educação para os Eventos Sustentável, não têm. E este programa vive, essencialmente, da boa vontade da Carolice e da disponibilidade dos professores que estão dedicados, porque, tal como nós, eles gostam muito do programa e, portanto, dedicam muito tempo e dedicam mais do que o tempo que precisavam para isto. Mas acho que estas décadas de implementação mostram-nos que isto merece que, de facto, seja tratado de outra forma. E a última palavra era para vos dizer que nós, naturalmente, estamos totalmente disponíveis para elaborar aqui indicadores, conjuntamente com quem tiver disponível, indicadores de avaliação para as escolas que não sejam os rankings, que não sejam outro tipo de medidas, mas que nos ajudem, de facto, a ver qual é o contributo, qual é o impacto que é que a escola tem, quer durante o período, quer dentro da escola, quer fora da escola, quer de todos os ecoestudantes que depois, pela vida ativa, passam e continuam a ser os garantes de um nosso futuro mais sustentável.
Muito obrigado, Dr. José Archer. Cumpriu, sim, senhora. Muito obrigado. Eu queria, desde já, agradecer-vos. Também vos dizer que eu não costumo fazer estes comentários no fim, mas isto é uma área que me interessa a mim há muito tempo. Eu criei o primeiro centro sobre efeitos atmosféricos e biosféricos da tecnologia há 40 anos no laboratório em Berkeley, em que, na altura, o que era os tópicos, para aqueles que já eram nascidos há 40 anos, os tópicos, nessa altura, eram a chuva ácida e era o buraco do ozono, se lembram, e era nessas áreas que trabalhava o nosso centro. Depois, há 26 anos ou 27, fiz uma série de conferências na Câmara Municipal de Matosinhos sobre este tema e depois em Serralves. E amanhã, se estiverem disponíveis, temos um café de ciência sobre a água, o acesso à água, se estiverem cá e quiserem vir, serão muito bem-vindos aqui na Assembleia da República, por nossa iniciativa. Muito obrigado por estarem aqui connosco.
Muito obrigado.
E obrigado pela vossa...
Muito obrigado.